Agora sim, eu cumprimento, do outro lado da tela, o nosso último entrevistado. Recebo o professor do Colégio Pedro II, diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Sindiscop, Matheus Castro. Professor Matheus Castro, bom dia.
Tá, bom dia. Olha, só para saber, o som tá bom?
Tá ótimo, te ouço bem aqui, ô Matheus. Quero agradecer demais a tua presença aqui para conversar com a gente no Faixa Livre e para a gente falar um pouco sobre educação, sobre a mobilização dos profissionais de educação. Servidores federais de educação, inclusive, o Matheus, tem atuado de maneira muito forte no sentido de questionar a postura intransigente, eu diria, do governo federal em não conceder recomposição salarial para o funcionalismo, a reestruturação de uma série de carreiras nesse ano de 2024, bem como a recomposição dos orçamentos da educação. E vocês do Colégio Pedro II, Matheus, não ficaram para trás. Na última semana, em uma assembleia, foi aprovada a realização de uma greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 3, próxima quarta-feira, 3 de abril. Participaram dessa assembleia, Matheus, 467 servidores que aprovaram o movimento paralista por ampla maioria. É uma iniciativa muito importante, Matheus. Eu gostaria que você detalhasse aqui para a gente como é que se deu essa assembleia, como é que foi construída essa decisão de vocês, servidores do Colégio Pedro II, de realizar essa greve. A palavra é sua, Matheus.
Tá, muito obrigado. Primeiro, queria dar um bom dia para todos e todas aquelas que nos acompanham e também que nos acompanharão, né, em momentos posteriores, né, dizer que eu sou grande, um fã mesmo aqui do Faixa Livre, sempre que acompanho, sempre que possível, e também fazer um agradecimento muito especial à Associação de Docentes do Colégio Pedro II, que ela é uma entidade companheira que constrói as lutas conosco, né, que está sempre presente nas nossas lutas, né, construímos várias das pautas, várias das reivindicações, várias das nossas propostas em conjunto com a DCP2, né, isso. Principalmente na figura da... Gostaria de agradecer especialmente a figura da presidenta atual da entidade, né, a Gilda, a professora Gilda. Então, gostaria de fazer, em nome da diretoria do Sindiscop, esse agradecimento, né. Anderson, quanto à mobilização, né, eu gostaria de colocar uma coisa que, não sei até... que não foi a gente que construiu, né? Foi o governo federal que construiu a mobilização. Né? Infelizmente, foi a situação, a forma como o governo federal veio tratando o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da educação federal, né? E o conjunto do funcionalismo, tirando raras exceções que nem precisam se mobilizar, né, para ser devidamente atendidas, que fez, que nos empurrou para esse momento de altíssima mobilização que decorre dessa grande insatisfação. Né? Só para recordar que ao longo do ano passado, sobretudo a partir de agosto, quando os sindicatos antes, FASUP e SINASEF, protocolam as propostas de reestruturação de carreira, né, o governo federal de agosto até dezembro ele teve 6 encontros com as direções dessas entidades para debater. Em todos os 6 encontros, o governo disse que não tinha nada a dizer acerca das propostas. Ou seja, o governo nos tirou, inclusive, o direito de dizer não. Nem o direito de dizer não numa negociação não tivemos. Né? Então, a gente chega num estágio muito delicado e que, ao final, né, na última reunião feita em dezembro, né, o presente de Natal do governo para trabalhadores e trabalhadoras da educação foi, em vez de protocolar uma nova reunião daqui a um mês para não dizer nada novamente, foi de pedir, né, uma novidade, 2 meses. E aí, em fevereiro, o governo simplesmente diz que também não teve tempo de se debruçar, não conseguiu se debruçar. Então, quem construiu a mobilização, quem construiu a insatisfação, quem fez todo esse processo foi o governo federal. Né? E no caso do Colégio Pedro II, né? É claro, a partir da indicação que é feita no nível do SINASEF, né, dos trabalhadores e trabalhadoras de educação em nível federal, né, que nos organiza nacionalmente, a gente teve, né, a gente tem uma grande satisfação e conta, sobretudo, né, a gente está com um colapso no que diz respeito à força de trabalho docente da instituição, mas a situação de técnicos e técnicas está ainda pior, né? Saíram os estudos, né, tem uma corrente importante também se consolidando, né, um grupo, né, o Estágio na Luta, que tem feito muitos estudos, tem feito muitos relatórios da situação de técnicos e técnicas, né, no nível da educação federal, que passa que a cada 10 TAIs que entram, né, 10 técnicos em assuntos educacionais que entram, somente 3 permanecem após 5 anos. Né? E essas 3 que permanecem, então, não permanecem também muito por escolha, não. Né? É bom registrar isso. Né? Então, permanecem, mas com o objetivo de sair o mais rápido possível. Porque é o pior salário, é a pior remuneração de todo o funcionalismo federal. Né? E junto a isso, a gente tem uma situação, né, junto a essa evasão de técnicos e técnicas que a gente está vendo, né, essa evasão forçada, né, quem fica não tem opção, tem que absorver os trabalhos de quem saiu. Né? Essas lacunas, elas são cobertas às custas do suor, do sangue e muitas vezes das lágrimas daqueles e daquelas que ficaram. Né? Então, assim, a gente gera uma situação de caos, de altíssima exploração dessa força de trabalho, de uma situação que beira o nível do assédio governamental, né? Essas pessoas que se veem impelidas a trabalhar, inclusive porque a sobrevivência de outras tantas pessoas depende delas, por exemplo. São elas que rodam as folhas de salário. Né? Então, se elas não fizerem, ninguém recebe e a sobrevivência de todos os trabalhadores e trabalhadoras da instituição está em risco. E é diante disso que a gente tem uma assembleia histórica no dia 20 de março, né, que contou, né, com mais de 500 pessoas presentes, mais 473 servidores e servidoras ali, né, devidamente inscritas, registradas e votantes, em que, com absoluta convicção, ali mais de 90% de presentes votaram a favor da greve, né, da deflagração da greve a partir do dia 3 de abril, que é um dia de paralisação e mobilização nacional de todo o funcionalismo público federal, né, que vai ter um ato saindo da Candelária, concentrando às 16, né, provavelmente com saída às 17, a fim de que o governo federal seja minimamente sensibilizado, né, diante desse cenário.
Não, é uma construção fundamental, ainda mais vocês, servidores de educação, a gente tem acompanhado muito de perto, o Matheus, essa mobilização de vocês, servidores de educação, aqui no nosso programa. Enfim, a gente conversou, inclusive, recentemente com o pessoal do SINASEF, com o pessoal da FASUBRA aqui no nosso programa, que também construiu o movimento paredista. Até a gente vai falar um pouco a respeito disso daqui a pouquinho. Agora, o Matheus, vocês já estão realizando, parece, inclusive, reuniões locais de mobilização para a construção dessa greve. A primeira, parece até, inclusive, foi realizada no dia de ontem, não é isso? Que aí começou a ser discutido nessa primeira reunião como é que vai se dar esse movimento paredista, Matheus?
Isso, a dinâmica, né, do Colégio Pedro II, quando a gente tem a deflagração de um grande movimento paredista, né, o último até foi em 2016, apesar de termos, né, uma greve indicada para 2020, que não aconteceu por conta da pandemia, né, é que quando a gente constrói esse movimento, a gente começa a construção do comando, né, dos comandos de mobilização. Existe um comando geral ou central de mobilização, né, que ele aglutina os comandos locais que são constituídos em seus campi. Né, porque nós temos, né, nós somos uma instituição multicamp, né, nós temos, inclusive, um campus na Baixada Fluminense, que é onde eu leciono, né, eu sou professor de educação física no campus Duque de Caxias, nós temos o complexo de Realengo, nós temos o campus de Niterói, junto dos campi, né, que são os mais antigos do colégio, que ficam ali na Zona Norte, Zona Central e Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Né, então, por conta dessa pluralidade, dessa heterogeneidade, a gente faz essa construção dos comandos locais para que cada campus também possa construir suas atividades específicas a depender de suas necessidades. Né? Porque a nossa diferença com relação a outros institutos federais, quando a gente pensa, porque geralmente os institutos federais são instituições de nível de ensino médio superior. Né? No nosso caso, nós pegamos desde a educação infantil. Então, são múltiplas realidades às quais nós temos que dar conta, até mesmo no sentido de construção da mobilização. Nós temos um outro patamar de necessidade de dialogar com as famílias, porque envolve a questão das crianças, né, de suas famílias, de suas casas. Então, esses comandos locais de mobilização, muitas vezes eles cumprem o papel de fazer essa aproximação e esse diálogo, né, e essa tentativa de união do conjunto da comunidade escolar. Nós tivemos uma primeira reunião na semana passada do Comando Geral de Mobilização, assim como a gente também teve uma nova reunião desse Comando Geral ontem, que está fazendo esse acompanhamento da constituição dos comandos locais de mobilização. que a ideia é justamente, né, mobilizar nos locais de trabalho, construir atividades específicas nos locais de trabalho, porque também temos pautas internas importantes a serem tocadas, né? Por exemplo, uma pauta interna, Anderson, que é muito fundamental para a gente, mas que se relaciona com a questão do governo federal, né, é a questão da falta de assistente de alunos. Em outros colégios são chamados de inspetores e inspetoras, né? Lá no Colégio Pedro II, a nomenclatura no nível da carreira federal de assistente de alunos. A gente é a categoria mais precarizada ainda dentre os técnicos e as técnicas, e que, infelizmente, né, no último concurso de nível técnico do Colégio Pedro II, não teve abertura de vagas. Só que sem esses assistentes e essas assistentes de alunos, simplesmente é impossível a organização escolar. E a gente dialoga com isso justamente no sentido de uma contraposição em nível local e nível nacional à questão da reforma administrativa que prevê a extinção desse cargo e uma possível terceirização sua. Então, esse é um ponto central para a gente. Junto a isso, a questão, né, que, infelizmente, no último concurso docente do Colégio Pedro II, as pessoas entraram sem a dedicação exclusiva também. E aí você, e o nosso salário, né, enquanto docente, também está profundamente defasado, que está abaixo do piso nacional do magistério. Essas pessoas entraram, professoras e professores de carga de 40 horas, que ganham cerca de 30% abaixo do piso nacional do magistério, ou seja, o governo federal não paga o piso nacional do magistério. E aí o que o governo federal faz? Ele complementa na forma de um abono. Só que esse abono representa um congelamento salarial. Por quê? Porque à medida que as pessoas progridem na carreira, isso não significa um acréscimo. Na verdade, você sobe o vencimento básico, mas você retira o abono que complementava o piso. Ou seja, nós temos professores e professoras no Colégio Pedro II que permanecerão, segundo essas contas, pelo menos cerca de 6-7 anos com salários congelados, porque o salário vai subir por conta da progressão na carreira, mas não vai ser alterado por conta do abono que garante o piso. Então, assim, também a gente precisa fazer essa organização para lutar para que a dedicação exclusiva ela seja concedida, para que o concurso de assistente de alunos seja efetivado, né? Então, esse tipo de pautas, esse tipo de discussão, eles têm que acontecer também no seio das comunidades escolares em seus campi, né? Então, a gente tenta fazer essa organização no nível mais geral, mais abrangente do nosso colégio, assim como, né, um debate mais aprofundado das realidades, das múltiplas realidades que os campi vivenciam.
Não, sem dúvida, a dedicação exclusiva é mais que fundamental, especialmente na área da educação, né, Matheus? Diante de uma demanda intensa de trabalho dos professores fora da sala de aula, é muito importante que eles tenham essa dedicação exclusiva, como você traz aqui para a gente. Tem muitas mensagens chegando aqui de espectadores nossos, Matheus. O João diz aqui, ó, tais em greve, os trabalhadores, os técnicos administrativos da educação superior em greve. É isso, a gente conversou, inclusive, João, recentemente, o pessoal da FASUBRA está organizando esse movimento dos técnicos administrativos. Obrigado pela tua mensagem. A Marijóia também diz aqui, ó, Marijóia Menes, vai ter fora Lira e fora Campos Neto, Matheus? Seria importante, questionando aí as palavras de ordem desse movimento de vocês, servidores do Colégio Pedro II. É uma situação fundamental a gente também citar a influência, né, o Matheus, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesse movimento. Eles que, de alguma forma, tutelam aí o governo federal no sentido de não oferecer esse reajuste aí para os servidores, né?
A gente tem uma situação, Anderson, que está colocada aí já dialogando, né, com a camarada Marijói, que colocou aqui, assim como o João, né, a necessidade dessa greve. A situação, né, a relação do governo com Lira e Campos Neto, né, me lembra muito a música, né, do Legião Urbana, quando fala do estar-se preso por vontade, né, também. O governo está preso pela sua própria vontade, porque, para mim, fica muito claro, e no nível do movimento, que essas restrições, né, essas correntes, elas também foram autoimpostas e têm nome e sobrenome, é teto de gastos. Uhum. Né? O teto de gastos ele promove um absoluto estrangulamento no orçamento do governo federal, né? Em que, mesmo batendo recorde de arrecadação, o governo se vê, né? O governo se vê impedido, em nome da meta de déficit zero, né? A conceder, ou seja, você tem uma folga orçamentária hoje, e que, inclusive, estaria dentro dos limites do novo teto de gastos, de cerca de 20 bilhões. nós temos demandas que muitas vezes estão na casa de 2, 3 bilhões no nível da educação federal. E que, ainda assim, ainda no limite, ainda dentro do escopo do teto de gastos, né, aquela banda, né, aquele déficit permitido de menos 0,25% do PIB, nem isso o governo quer. O governo quer o déficit 0,00. Então, assim, ou seja, mesmo aquilo que o governo poderia fazer dentro das suas parcas possibilidades, né, o governo se vê autoimposto. Agora, é claro que nós estamos combatendo o Lira, porque ele é o principal agente, né, e principal promotor da proposta de reforma administrativa, e é claro que nós combatemos a política monetária excruciante que vem do Banco Central. Mas também não dá para o movimento puxar, né, o fora Campos Neto. É claro que queremos que o Campos Neto seja defenestrado o mais rápido possível, mas aí a gente faz isso e, no final, ele está num churrasco na Esplanada no final do ano passado, aí fica também muito difícil, né, fazer esse tipo de cobrança. Né? Então, assim, a gente entende que esse conjunto, que essa amálgama de políticas do capitalismo brasileiro, né, e desse neoliberalismo que a gente tem aqui instalado, ainda que com viés progressista, ainda que com nuances de uma maior inclusão social e tudo mais, de um trato diferenciado do governo fascista, né, como o professor Lênio colocou aqui brilhantemente, eu estava aprendendo muito, né, com os últimos, na verdade, né, encontros que tiveram aqui, Anderson, mas a gente tem que dialogar que, na realidade, infelizmente, né, o governo federal tem tido uma política de muita subordinação, né, e de um cruzamento de interesses que está bem complexo. Né? Mas, né, estamos nessa, obviamente, nessa luta, né, para fazer com que haja uma sensibilização, né, e que possamos empurrar o governo numa direção que seja muito mais positiva, né, do que vem sendo ultimamente a condução, né, naquilo que diz respeito aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras.
Sem dúvida alguma, muito importante essa mobilização. Agora, o Matheus, vocês do Colégio Pedro II têm participado dessa mesa permanente de negociações lá com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos? A gente tem dialogado muito com o pessoal do Fanacat, do Fanazef e de outras entidades aí que participam dessa mesa, seja o Sindicato, tem representante por lá, enfim, como é que vocês são representados, como é que vocês veem essa negociação? Porque a coisa não anda nada fácil nessa mesa permanente, né, Matheus?
A gente tem, nós somos, né, uma seção sindical do Sinazef, né, então quem está lá representando o Sinazef está representando o Sindicato, né, enquanto base do movimento, né, e à medida que a gente vê as respostas, né, que são dadas pelo governo das múltiplas impossibilidades, mesmo da intransigência, né, que significa, na verdade, a não abertura de negociações de fato, né, a gente olha com muita indignação, né, para além da tristeza, né, que é óbvia de ver, né, que um governo que foi eleito com um discurso, né, de retomar a valorização do servidor, inclusive o próprio Fernando Haddad, né, dialogando com aquela frase abjeta, do igualmente abjeto Paulo Guedes, né, da granada do servidor, em que o Haddad se comprometeu a tirar a granada do bolso do servidor público, a gente vê que isso é totalmente incompatível com uma prática que, desde o ano passado, diz que, para 2024, seria, né, reajuste zero. Né? E aí, em negociações com o Ministério da Gestão e Inovação, com a ministra Esther, né, o que é colocado é, a depender do aumento de arrecadação, né, se houver aumento de arrecadação, nós vamos conceder o reajuste. Essas foram as palavras, isso foi a promessa, né, do governo federal ao conjunto de movimentos. E aí nós temos já consolidado o aumento de arrecadação, já é amplamente divulgado, o governo propagandeia isso em todas as suas redes sociais, mas não sinaliza em nenhum momento com o reajuste descumprindo a sua própria promessa. Né? Então, assim, fica muito difícil você dizer que há um diálogo nesses termos, quando, na verdade, o que há é um monólogo, é o movimento querendo ser atendido, querendo conversar, querendo negociar. Em nenhum momento o movimento se furtou, falou, a nossa proposta, não aceitamos nada menos que isso, é isso, botou a faca no pescoço do governo, em nenhum momento foi isso, o movimento falou, olha, nós partimos dessa proposta aqui e queremos negociar. Né? Inclusive apresentou a nossa proposta, a proposta do movimento, né, em termos do reajuste, ela inclusive é bastante generosa a partir do momento a partir do momento que ela foi parcelada até em 3 vezes, ou seja, a questão do movimento está muito assim, de uma forma bastante, lidando de uma forma bastante tranquila e buscando uma conciliação daquilo que é possível com o governo federal. Entretanto, né, entretanto, é reajuste zero, né, é reajuste zero em 2024, né, com uma pequena mudança dos benefícios, que não atende um dos setores que é mais penalizado, né, no nível do movimento, que é os setores de aposentados, aposentadas e pensionistas, né, que estão numa situação ainda mais dramática, porque, né, ano passado, né, com uns 9%, mais reajuste em benefícios, e os reajustes em benefícios, né, previstos para esse ano, por mais que sejam irrisórios, eles de fato dão, eles pelo menos ajudam a aliviar uma situação precária, né? Mas nisso nem os aposentados e aposentadas têm direito, né? Então a gente também tem que pensar e zelar por esses trabalhadores e trabalhadoras que inclusive deram suas vidas, deram seu sangue para que a gente pudesse ter as condições que a gente tem hoje, né? Então a gente está nesse momento justamente tentando, né, atuar de maneira a garantir algo que se estenda, né, para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, inclusive aqueles que não se encontram mais, né, na ativa do laboral, mas na ativa de movimento. Isso a gente fica muito feliz em dizer que nossos aposentados e nossas aposentadas são pessoas extremamente ativas politicamente, formuladores e formuladoras, né, e que ajudam a organizar e a mobilizar o nosso movimento.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem falado muito, inclusive, aqui no programa, Matheus, a respeito dessa ampliação da captação de recursos pelo governo federal, da arrecadação do governo nesse início de ano. O governo federal, o Ministério da Gestão e da Inovação, alegava que, caso houvesse aí uma arrecadação acima do esperado, os servidores receberiam aí a recomposição salarial, algo que, lamentavelmente, não está no radar, pelo menos de acordo com essas primeiras reuniões têm sido realizadas nesse 2024. A gente espera, o Matheus, que esse movimento da educação avance. Vocês do Colégio Pedro II vão começar essa greve no próximo dia 3, na quarta-feira. Outras entidades estão se organizando justamente para levar isso à frente. O próprio ANT, Sindicato Nacional, também tem trabalhado na construção dessa greve. A gente vai continuar acompanhando esses próximos passos, inclusive com vocês aqui do Sindicópio, Matheus, nos mantendo informados a respeito do andamento desse movimento paredista, dos próximos passos, dos atos que vocês vão realizar, que é fundamental a gente manter esse diálogo com os servidores federais, em especial o pessoal da educação, é algo fundamental aqui para a gente, e o Faixa Livre, ao longo desses 30 anos, quase, tem se colocado na defesa dos interesses do serviço público no nosso país. Seguiremos aí na defesa de vocês, servidores, do funcionalismo em geral, para que, acima de tudo, a população mais pobre seja beneficiada. É isso que está em jogo, né? O benefício, os direitos da população mais pobre. Quando a gente fala em serviço público, a gente está falando na classe trabalhadora no nosso país. Mais uma vez, Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu desejo sorte para vocês e que esse movimento avance de maneira firme ao longo dos próximos tempos, tá bom?
Anderson, muito obrigado. Quero agradecer a toda a equipe do Faixa Livre por essa, né, por essa oportunidade de vir aqui dialogar, né, um programa com uma audiência qualificadíssima. Agradecer também a todos que nos acompanharam e que também nos acompanharão. Né, agradecer a todo o apoio que a gente vem recebendo nas nossas lutas e agradecer a DCP2 pela possibilidade de fazer esse repasse do contato. Eu só gostaria só de fazer um pequeno encerramento, né, me dirigindo à comunidade escolar, que eu acho que é muito importante, por favor, só um minutinho, né, quer me dirigir às famílias, né, de estudantes do Colégio Pedro II, que é claro, entram nesse momento de muita angústia, né, Anderson, porque a gente sabe que a gente está lidando com os filhos e filhas da classe trabalhadora que estão em situações precárias, que muitas vezes se vêem em dificuldade, né, durante uma greve, o que fazer, né, como é que fica a situação, que já são crianças já penalizadas pelo período da pandemia, né, mas entendendo que, né, se nós não fizermos essa luta agora, se nós não conseguirmos recompor força de trabalho, seja de nível técnico, seja de nível docente, assim como recompor o orçamento das instituições, especificamente do Colégio Pedro II, a realidade, Anderson, vai ser cada vez mais, e que inclusive já se avizinha para esse ano, de fechamento de turmas a fim de caber no nível da força de trabalho. Então, se, por exemplo, por algumas semanas ou um mês ou um pouco mais do que isso, não haverá aulas, a gente sabe que se esse cenário não for alterado, Né? Não é só um mês ou um pouco mais sem aulas, vai ser, né? Vai ser, vão ser centenas de crianças e jovens condenados a nunca ter aula no Colégio Pedro II, a nunca ter aula no Instituto Federal, né? Milhares de pessoas. Então, assim, essa luta é justamente para salvar a escola, para manter a escola viva, para manter a instituição viva, porque a instituição não é o conjunto de paredes que ali está. A instituição são as pessoas que ali estão e que a fazem viver. Né? Então, sem essas pessoas, não tem Colégio Pedro II, não tem Instituto Federal. Né? Então, assim, a gente sabe que os transtornos, né, eles acontecem, infelizmente, não, é algo que escapa as nossas possibilidades, mas que a gente quer que seja o mais forte, o mais rápido possível, para retornarmos, né, ao nosso colégio nas melhores condições de trabalho, para garantir a melhor educação possível que os filhos e filhas da classe trabalhadora, não só eles querem, mas que eles merecem, né, um direito nosso. Então, né, pedindo esse diálogo e solicitando que nos apoiem, né, que estejam conosco, porque, ao fim e ao cabo, é para os filhos e filhas, né, de todos e todas vocês aqui que estão nos acompanhando.
É isso, importantíssimo esse teu recado final. Mais uma vez, Matheus, muito obrigado pela tua presença e uma boa Páscoa para você, viu?
Para você também, Anderson, para todo mundo, um grande abraço, muito obrigado.
Valeu, Matheus, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Matheus Castro. Matheus Castro, que é professor do Colégio Pedro II, além de diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Sindicop, falando sobre essa greve. Foi decidida aí pelos servidores na última semana, greve. Vai começar na próxima quarta-feira, dia 3, num dia em que haverá uma mobilização nacional dos servidores federais aqui no nosso país. Enfim, importante esse movimento da educação em geral, a educação federal aqui no nosso país. Né? A gente tem defendido aí que haja uma mobilização dos servidores e agora, acima de tudo, eles têm colocado, eles têm arregaçado as mangas e organizado movimentos grevistas para pressionar o governo federal no sentido de oferecer melhores condições de trabalho, recomposição salarial, a defesa, como eu disse aqui, do serviço público, é a defesa da classe trabalhadora, acima de tudo, dos filhos da classe trabalhadora. Precisamos aí acompanhar todo esse processo e defender os servidores públicos federais do nosso país. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje Faixa Livre. Não esqueçam aqui de curtir, compartilhar, interagir com a nossa transmissão. Já pegou o link aqui da nossa live e compartilhou lá na sua rede social, no seu aplicativo de troca de mensagens? Então essa é a hora, né? Além de deixar o seu like, né? Deixe a sua curtida aqui na nossa transmissão. Vai lá, deixe seu joinha aqui para a gente, você que ainda está acompanhando o nosso programa. Não esqueça de interagir com a gente, comente também aqui na nossa live. Fundamental criar esse engajamento de vocês, ouvintes do nosso ouvintes e audiência do nosso Faixa Livre, espectadores, com o nosso programa, para o Faixa Livre chegar a mais pessoas. Isso é muito importante. Eu sempre faço questão de dizer isso para vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, último dia útil da semana, sexta-feira é feriado. Feriado da Semana Santa, né? Feriado sexta-feira da Paixão. Então, não teremos o Faixa Livre na sexta-feira. Mas amanhã estaremos firmes aqui a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço muito a presença de todos vocês. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Estejam aqui conosco. Um abraço a todos. Até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. Uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.